Vamos entrevistar agora o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Carlos Eduardo Amaral, sobre a mudança no plano Minas Consciente. O secretário de Saúde é neurocirurgião, especialista em gestão hospitalar e segurança do paciente. Secretário, por que houve uma atualização no plano Minas Consciente?
A versão número 1 do plano Minas Consciente, ela tinha por objetivo ter um controle o mais efetivo possível do crescimento dos casos no estado de Minas Gerais. Com os estudos sinalizando que nós tendíamos a uma estabilidade no estado de Minas Gerais, nós começamos a avaliar uma nova fase do Minas Consciente, que teria por objetivo manter um isolamento adequado e propiciar uma retomada consciente da economia. Com isso, esse novo plano, ele veio adaptado a ser mais qualificado para essa tomada de decisão, permitindo que os municípios avaliem a sua situação, se estão mais vinculados à macro-região, se estão mais vinculados à micro-região, e com isso decidam em qual banda que eles vão ficar. Isso para nós é importante porque Minas Gerais tem 853 municípios com diversidades e situações epidemiológicas variadas, e para nós vai permitir uma retomada consciente e equilibrada da economia no estado de Minas Gerais.
Quais alterações foram estas?
Então, nós separamos, igual nós fazíamos anteriormente, o estado em macro-regiões, que são grupos grandes de municípios que tendem a ter a independência do ponto de vista do tratamento médico, atendendo a todos os casos, inclusive os casos graves de terapia intensiva da Covid, e também separamos micro-regiões, que para nós são grupos de municípios que têm terapia intensiva capaz de atender a praticamente a totalidade dos casos. Com isso, nós fizemos a banda separando um do outro, porque existem macro-regiões que englobam várias micro-regiões, e algumas micro-regiões estão numa situação boa, outras nem tanto, então seria permitido que essas micro-regiões se separassem do ponto de vista do Minas Consciente. Já também nós identificamos que os municípios com menos de 30 mil habitantes, eles têm características próprias, eles têm um adensamento populacional menor, né? As pessoas, elas costumam não ficar tão próximas, os prédios não são tão altos e também não há uma aglomeração tão grande, além também desses municípios não terem um transporte público, que é um vetor grande de transmissão da doença. Então, com isso, esses municípios com menos de 30 mil habitantes passaram a ter um único critério epidemiológico para definir se eles ficam na onda vermelha ou na onda amarela. Esse critério seria a incidência, né, a quantidade de casos que aparecem num período de 14 dias para 100 mil habitantes, ou seja, uma incidência menor do que 50 para 100 mil habitantes, ela é uma incidência que nós entendemos pequena. Aquela que é maior do que 50 para 100 mil habitantes seria uma incidência maior. Naturalmente, isso tem que ser adaptado a cada população de cada município.
Secretário, como os bares podem funcionar?
Os bares, eles têm a classificação de empregos, né, que nós chamamos de KINAD, estabelecimentos. Essa classificação fica junto com os restaurantes. Portanto, para nós, os bares, eles acabam sendo vistos como os restaurantes. Na onda vermelha, que é a onda de serviços essenciais, os bares, eles só podem funcionar através de delivery ou de entrega de comidas e bebidas. Já na onda amarela, que é uma onda um pouco mais flexível, esses bares, eles poderão funcionar com consumo no interior do bar, naturalmente com seguimento rigoroso de todos os protocolos que nós definimos, É importante que todas as pessoas que porventura venham a frequentar os bares nas ondas amarelas, assim como os proprietários, saibam desses protocolos e sigam esses protocolos, porque é isso que vai dar a segurança sanitária no caso do funcionamento do bar.
Obrigada, secretário.